Nosso assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário.
Tudo
bom
bem?
Dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana. Estúdio. Bom dia, CBN. Satisfação estar com vocês mais uma vez.
Secretário, o senhor esteve esta semana conversando com dirigentes do Hospital Universitário de Maringá. Qual foi o tema da conversa?
Olha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui em Maringá, acompanhando o governador na Espoingá. Temos vários assuntos. Na tarde desta quinta-feira, estive com ele lançando várias obras em Ibaiporã. E também, uma delas, o nosso ambulatório médico de especialidades, uma obra importante para a região da 22ª Regional de Saúde Ibaiporã. E hoje, em Maringá, na noite de ontem, chegando em Maringá, já fui me reunir com o reitor Leandro Vanalli, com a equipe do Hospital Universitário. Nós temos aqui uma preocupação com o hospital. O hospital, ele é porta aberta, ele é um hospital que tem um pronto-socorro de porta aberta, que atende a população. São 6-7 mil atendimentos por mês e tem poucas salas cirúrgicas à disposição. Então, existe já um projeto iniciado lá atrás de construção de mais salas cirúrgicas. Parou por falta de recursos. Já há alguns dias, algumas semanas, a gente vem tratando disso com o reitor Leandro Vanalli. E já levei ao governador Ratinho Júnior. Ele já aprovou a ideia. Nós vamos financiar com recursos do governo do estado e toda a expertise administrativa da própria universidade para terminar esta obra. Então, é uma boa notícia para Maringá. Nos próximos dias vamos celebrar este convênio para o Hospital Universitário, no final desta obra, dentro de um ano, um pouco mais de um ano, talvez nós teremos um hospital com 12 salas cirúrgicas. Então, de 5 para 12. É um salto de qualidade, teremos salas cirúrgicas dedicadas para cirurgias eletivas. Participou da reunião o Dr. Carlos Edmundo Fontes, já foi diretor do hospital, ele que é cirurgião, e falou: olha, Beto, nós temos dificuldade de marcar cirurgias eletivas no hospital. Então, um hospital universitário que também tem forte, não só assistência, mas também essa questão do ensino, tem que ter a sala cirúrgica à disposição para o professor, para a equipe da residência médica, para poder fazer a cirurgia acontecer. Então nós vamos colocar recursos, estamos ainda fazendo o montante destes recursos, mas é uma quantia significativa, mas é mais investimento no hospital universitário. O hospital universitário que neste momento está dando uma boa resposta também nessa questão de leitos de UTI neonatal e UTI pediátrica, com a diminuição de leitos, a oferta de leitos na macro-região noroeste pela diminuição de serviço do hospital metropolitano de Sarandi, o hospital universitário está assumindo esses leitos. Então já abriram 2 leitos de UTI pediátrica, vão chegar a 10 leitos de UTI pediátrica, uma expansão importante, e também vamos dar essa resposta no âmbito da UTI neonatal. Então não vai faltar. Vamos equilibrar a oferta e dizer que, assim, rede, quando a gente trabalha em rede, pode faltar aqui, ali alimenta, depois volta a alimentar aqui e vai trocando.
E por que que o Hospital Metropolitano de Sarandi reduziu?
Nós estamos, e é importante ver isso, Luciano, nós estamos passando por momentos diferentes, né? Cada ano é diferente na saúde. Nós tivemos aí, a gente vinha numa crescente, talvez, com dificuldades, veio a pandemia. Tá. Passamos 2020, 2021, metade de 2022 falando de pandemia. E o litro de soro fisiológico custava R$ 3,70. E soro fisiológico é utilizado em qualquer UPA deste país, em todos os hospitais deste país, nas clínicas de hemodiálise. Né? Todo mundo faz utilização de soro fisiológico, de R$ 3,70 para R$ 12,00.
Nossa, que
essa inflação não aparece na inflação oficial. Mas é no soro fisiológico? É no chamado MatMed, que são os materiais médicos que estão, têm que estar disponíveis em qualquer ambiente de saúde. Tudo isso teve um crescimento de valor. E agora isso está cobrando a sua taxa, o seu valor, um momento mais duro.
E o hospital de Sarandi descredenciou leitos?
Ele pediu para parar de atender, porque alguns médicos também não queriam mais atender. Então, se você não tem os médicos à disposição, fatalmente você não tem equipe. Mas isso tudo é pela dificuldade de pagar também esses profissionais. É isso que eu digo. Fiquei lá na Câmara Federal, como deputado federal eleito pelo Paraná. Fiquei lá 72 dias.
Por que tão pouco?
Porque o governador pediu que eu voltasse para enfrentar, fazer esses enfrentamentos, continuar o lançamento das obras e fazer esse combate a esses assuntos. E eu, como a Câmara tem uma pauta diferente, uma semana vota muita coisa, aí passa 4 semanas sem votar nada, eu fiquei lá 72 dias, só votei, tive 2 votações nominais, 72 dias. Então, eu aproveitava para falar, né, no plenário. E falava e falei muitas vezes sobre o SUS. Se nós não tomarmos uma decisão, 14 anos sem reajustar a tabela do SUS. E aí algumas pessoas do sistema, não, nós temos que pagar por outra linha de cuidado, por outras... Tudo bem, o importante é pagar. O que não dá mais é para cobrar do colega médico ou do hospital filantrópico contratado via ao sistema, junto ao Sistema Único de Saúde, para que faça, por exemplo, uma histerectomia, uma retirada do útero de uma cidadã paranaense que tem essa indicação, e o colega médico vai receber R$90 por isso. Quem vai, em sã consciência, assumir os riscos de uma cirurgia, uma responsabilidade civil, por R$90? R$90 hoje é pouco dinheiro para o colega médico assumir essa responsabilidade.
Na iniciativa privada, quanto que é pago?
Ah, é bem mais, 5, 6, 8, 10 vezes. O particular, então, nem se fala. Você está falando de cifras 30 vezes maior. Então, não dá. Nós precisamos pensar que enfrentar a saúde, enfrentar essa falta de recursos para esse tipo de ação. A discussão lá foi do piso da enfermagem. Muito justo. Mas eu quero alertar o seguinte, se não pagar melhor a porta do pronto-socorro, se não pagar melhor o hospital fecha, o enfermeiro não tem onde trabalhar. Então, o médico não tem onde trabalhar, nós precisamos fazer esse enfrentamento. Eu estava lá quando houve o aumento de um código da tabela. Foi anunciado com muita pompa, eu acho que tem que ter essa pompa. A reconstrução mamária pós-mastectomia por câncer, que é um assunto doloroso, um assunto duro de tratar com as mulheres, principalmente porque elas se sentem estigmatizadas, ele pagava, pasmem, todo o procedimento de reconstrução, R$300. Tudo. Hospital, prótese, primeiro cirurgião, segundo cirurgião e anestesista. Aí houve um aumento, é isso que eu digo, pontual, só nesse procedimento, 1.700%. De R$300, foi lá para 5.400, 5.700. Extrapolou. Tá bom. Ainda não paga o mínimo. Porque qualquer serviço de cirurgia plástica que faça isso, o custo ainda é maior. Então, esse tipo de ação, de realinhamento deste procedimento, tem que ser feito, extrapolado para todos. Essa é a nossa lógica.
E o governo tem dinheiro?
O governo tem que focar. Tem que focar seus investimentos em situações como essa, sob as custas de não termos daqui a pouco como fazer o parto acontecer. Eu estava falando, posso falar de outros assuntos aqui. O parto normal, hoje, no Paraná, o governo federal paga R$400. R$400 para fazer o parto normal no Paraná. O estado do Paraná dá mais 100%. Puxa, dá mais 100%, dobra o valor. Espera um pouquinho, de 400 para 800, é pouco ainda. Nós precisamos que é o maior pagador, aquele que recolhe mais impostos, efetivamente fale, olha, saúde é prioridade, temos que pôr dinheiro. E aqui não estou criticando este governo, o governo que passou, não. Eu convivo com saúde pública há 25 anos.
Sim.
Eu estou falando que tem que ser falado.
E doa quem doer. É uma situação crônica
essa. A situação é crônica, mas se não for enfrentada, nunca será superada. No momento da crise da pandemia do Covid, a diária de UTI era de R$1.600. R$1.600. Aí, passada a crise da pandemia, a diária de UTI acabou, ela voltou a ser R$ 478 ou R$ 800. Agora foi feito um realinhamento de R$ 478 para R$ 600 e a UTI tipo 2 para R$ 900. Não consegue corresponder às realidades hoje para manter os serviços funcionando, com equipe à disposição, com médico, enfermeiro, com ventilador, o respirador com a manutenção correta, realizada de maneira frequente. Isso é uma luta de todos nós, e eu sempre falo onde eu vou, eu acredito muito num ditado que diz assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que falar, tem que mostrar isso. A gente mostra falando com vocês.
Secretário, o senhor está falando então de uma situação difícil, uma crise, né, na saúde, que não é de agora, mas que precisa ser enfrentada agora, o mais rápido possível. Como é que fica o Hospital da Criança, então, nessa
hospital,
questão?
Não, o Hospital da Criança, nós já temos recursos já reservados no orçamento do Estado. Nossa parte, nós vamos entrar. Existe também da parte da Prefeitura já a vontade, o Prefeito Ulisses e sua equipe, tem trabalhado, secretário Clóvis, no sentido de dotação orçamentária e da ideia. Existem parlamentares engajados, como o Ricardo, Maria Vitória e tantos outros. E o governo federal tinha assinado com também uma parcela mensal de custeio. 1,5 milhão cada uma dessas partes, 4,5 milhões para abrir o hospital inicialmente. A gente vem discutindo isso, primeiro que o governo federal recuou. O dinheiro federal já não tem mais. Então, a gente vem discutindo isso e até na última conversa, 15 dias, com o secretário Clóvis, com os deputados, e eu pedi para que fosse também, que estivesse presente o Cisa Musep. Nós temos uma ideia de que, antes de tudo, é importante montar a referência. Montar a referência, não só para a 15ª Regional de Saúde, Maringá, mas toda a macro noroeste e também a macro norte. E colocar um grande ambulatório efetivo de especialidades pediátricas lá no Hospital da Criança para já. Estamos entabulando isso, falta fazer uma conversa com o prefeito Ulisses, que tem sido muito sensível, e acho que nós vamos avançar e já colocar os outros passos da abertura. Vem a questão da abertura de leitos aí, sim, leitos para internação, hospital dia, cirurgia infantil e aquilo que é o mais precioso, valioso, necessário para Maringá, que é a oncologia infantil. Então, estamos trabalhando nisso, nossa equipe. Eu tenho participado pessoalmente na condução dessa conversa. O governador pediu que desse todo o apoio necessário para a abertura do hospital o mais rápido possível. Agora, vamos e convenhamos, é um hospital de mais de 20 mil metros quadrados. Não é um ambulatório que vai ocupar tudo, nada disso. Mas nós precisamos avançar até para fazer funcionar a eletricidade, o ar-condicionado, até para tocar adiante as ideias de ter um hospital importante como esse. E a prefeitura vai, nesse período, tocando adiante também a maneira de contratar.
Porque a ideia era iniciar com algumas especialidades, não todo o hospital,
Isso ainda vinga, porque veja, eu quero dizer do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. É um hospital tido e havido, e realmente tem essa efetividade de ser uma das referências em pediatria do Brasil. No sul do país, com certeza, e no Brasil todo, não existe talvez um hospital que esteja no mesmo padrão e panorama de quantitativo de leitos e dedicados como eles têm. O contrato do Sistema Único de Saúde, que gerenciado pela Prefeitura do município de Curitiba, como lá também a gestão plena aqui também é, ultrapassa um pouco a casa de 6 milhões de reais por mês, para mais de 180, 200 leitos. Naquele hospital. Não dá para abrir 40 leitos aqui de pediatria geral por 4 milhões. Isso desbalanceia o sistema. E nós temos aqui em Maringá hoje excelentes prestadores, Santa Casa de Maringá, que fazem trabalhos relacionados com pediatria. Então, nós precisamos de leitos especiais, leitos específicos para especialidades melhores, mais fortes, necessárias, que tem falta hoje aqui, mas que só uma população da 15ª Regional não sustenta. Por isso, necessidade de pegar várias regionais, montar aqui uma referência, quem sabe até para fora do estado, trazer os pacientes para cá, para movimentar toda essa estrutura. Então, quero dizer aqui a quem está nos acompanhando da CBN, estamos engajados nesse projeto, o governador deu essa orientação, e quando ele dá uma orientação, é mais que orientação, é ordem. Então, nós estamos tentando cumprir essa ordem da melhor maneira possível, cuidando também do recurso financeiro para ser gasto da melhor forma possível.
Secretário, só para eu encerrar rapidinho, para eu entender, a União recuou, ela não vai participar com
recursos? Neste primeiro momento, não, mas nós já tivemos também lá no Ministério, eu estive lá enquanto deputado federal, fiz duas conversas, o deputado Ricardo Barros também participou, o deputado Toninho Vancher, que é o nosso coordenador da bancada dos deputados e senadores do Paraná, também participou dessa conversa, e nós queremos, convidamos até o secretário de Atenção Especializada à Saúde, doutor Elvésio, para estar conosco aqui, conhecer as instalações, fazer uma visita técnica, não só aqui, mas em uma outra instituição do Paraná que precisa também de um apoio diferenciado.
Para reverter essa situação.
Não, veja, eu acho que nós temos uma boa conversa, queremos gastar o recurso da melhor maneira possível, mas é troca de governo, tem que entender isso também. Você troca o governo, alguns assuntos evoluem, outros dão pé no freio, né? Retrocesso não, vai dar certo. Vai dar certo, todo mundo está envolvido aqui de boa fé, tem que abrir da melhor maneira possível. E que eu pedi para a equipe da prefeitura, para o secretário Clóvis, a senhora Penha também, que é grande servidora da área de saúde ao longo do tempo, que possam cuidar da manutenção, possam cuidar de verificar toda a situação da rede de gases, ar-condicionado. Eles estão fazendo isso, a prefeitura está se doando para esse processo. Eu vejo que esse hospital vai, esse ambiente vai estar com as portas abertas, vai estar com as portas abertas nos próximos meses aí, sem dúvida, mas eu insisto, referência e contra-referência, origem e destino em saúde, não se cria no estalar de dedos. Para que nós possamos ter aqui uma grande referência de pediatria, nós precisamos fazer algo que as pessoas não fazem em outros locais e que só encontrarão aqui. Por isso, vamos ter que atrair profissionais para essas especialidades, onde você encontra hoje uma moderadamente fácil uma consulta de cardiopediatria, de endocrinopediatria. É uma coisa que acontece muito aqui no norte do Paraná, pela mudança de tempo. Pneumopediatria existe, mas não na necessidade que nós queremos. Alergologia pediátrica, né, a parte de alergia. Isso tudo nós temos que cuidar e vamos precisar atrair para cá os profissionais. Por isso até a ideia inicial foi de utilizar os contratos do SISA-MUSEP. E tivemos lá o prefeito de Floresta, estava presente o Janilson também, que é o diretor executivo, e todos eles aí de mãos dadas querendo fazer andar esse processo. E eu vejo, até aproveitar, quanto mais prefeitos, poder político, a sociedade civil organizada aqui em Maringá, nós temos aí assim, o CODEM, acho que nós precisamos juntar todo mundo aí, não só daqui de Maringá, associações comerciais da região, juntar todo mundo. É importante ter esse investimento aqui, e eu tenho convicção, da minha parte, enquanto secretário do governador Ratinho Júnior, tem que cumprir o que ele orientou, determinou e ordenou.
Tá,
né?
Certo. Tá, secretário, bom? Muito obrigada pela presença.
Obrigado a você, Luciana,
pela entrevista.
Mais uma vez aqui na CBN, com satisfação. Vocês são grandes parceiros nossos, nos ajudaram muito na pandemia. Eu quero pedir aqui uma bênção para a vida de todos vocês. Muito obrigado.
Amém. Nós conversamos com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Falamos sobre saúde e investimentos aqui na região.